presença hoje em nosso programa do diretor do Instituto Estadual Visconde de Toné, Vilmar Luiz Leite, acompanhado do professor João Rembolt, vice-diretor noturno deste educandário. Bom dia, Vilmar Luiz Leite.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Marabá. Bom dia, aqui é o Hélio, a nossa jornalista, o amigo vice-diretor professor João Remo.
Bom, vários assuntos ligados ao educandário e às questões escolares. O que dá para se dizer para o nosso aluno do Instituto Estadual de Educação e também do aluno ligado a qualquer um dos estabelecimentos educacionais de nosso município com relação às aulas, diretor?
Na verdade, Eli, nós viemos aqui para falar em nome do Instituto Visconde do Toné, mas que é um assunto de toda a educação hoje, tanto estadual quanto municipal e privada, que é as aulas remotas. Nós, a partir do dia 18 de março para o dia 19, nós tivemos um fato inédito, tão grande, que nós estava com uma realidade e no outro dia com outra realidade. Por quê? Dia 19 começou a pandemia, saiu o decreto de isolamento social, fechamento das escolas. E daí? Mas as aulas continuaram e nós precisamos atender essas crianças em casa. E aí que veio o grande problema. A gente brinca nas nossas reuniões e conversa que nós estávamos andando de fusca, no dia 18, tranquilo ali, tudo estabelecido, tudo organizado, o ano planejado. E no dia 19 nos deram um avião para nós dirigir, dizendo, ó, te vira aí, tem que tocar esse trem para frente, tu tá com aí lotado, e tu precisa dar uma satisfação para essas crianças. E nós temos criança de primeiro ano, de fundamental, temos ensino médio, temos curso normal, temos educação de jovens, de adulto, que são adultos, são mais de 18 anos, e nós tivemos que dar sequência a esse trabalho com muita dificuldade. O professor em casa, à distância, nós com as escolas não sabendo nem como fazer com ela, né? Porque uma coisa é você estar organizado, preparado para trabalhar uma coisa do dia a dia. Nós chegava, o aluno estava dentro da sala de aula, estava ali, todos ali. Agora imagina um lá na Duas Pontes, outro lá na linha Vila Militar, outro lá na Meneghete, outro aqui no centro. E daí como nós trabalhar com esses nossos alunos, né? Já são difíceis às vezes a sala de aula, que tu já meio que encurala ele ali, né? Tu coloca ele dentro da sala e ali tu trabalha. Agora imagina a distância. Então as dificuldades são inúmeras e a gente veio aqui para dar um pouco as coisas que estão acontecendo. Só para a gente fazer um pouco do panorama para falar do dia de hoje para frente. Então, no mês, nós começamos ali pela segunda quinzena de fevereiro as aulas. Tivemos até o dia 18 aulas presenciais. Dia 19 começou a pandemia. Em abril... Não, estamos com a pandemia até hoje, até nem sabemos quando que ela termina. Então tivemos parte de março já com essa realidade. Abril, todo mês de abril, trabalhando à distância. E abril, maio, daí tivemos o recesso escolar, que foi antecipado, adiado a parte das aulas para o final do ano, então não tivemos nada no mês de maio, e reiniciamos agora no mês de junho. E assim estamos, tá? Então, o que, que nós viemos aqui falar? Porque nós estamos agora, orientando os nossos alunos, mas estamos trabalhando com algumas ferramentas. Quais são as ferramentas que nós estamos trabalhando hoje? É o celular, é o WhatsApp, é a única ferramenta que nós temos. A escola é uma referência, mas é para nós, equipe diretiva, para orientar os nossos professores. Né? Já fizemos, aqui o João até vai comentar um pouco mais a parte informática, já o web com nossos professores, né? Nós montamos lá através de um aplicativo e a gente conversa com nossos professores também à distância, apesar de ter já algumas reuniões menores na própria escola. E nós também estamos fazendo muitas webconferências com a coordenadoria de Palmeira das Missões, até com Porto Alegre, recebendo orientação. Está todo mundo assim improvisando de uma forma muito precária. Essa é a grande verdade. Precária nas aulas, precária na informação, precária nas previsões. Vocês aqui da imprensa sabem do que nós estamos vivenciando.
Vamos conversar agora com o professor João Rembold, ele que é vice-diretor noturno. Professor, então, encontra-se essas dificuldades, alunos que talvez não tenham acesso à internet ou também não tenham um aparelho de celular, um computador. Como é que está sendo essa situação?
Nossa saudação a todos os ouvintes. Esse é um dos grandes problemas, né, desse período de pandemia, porque alguns não têm acesso a essa tecnologia, a essa ferramenta, né, que a gente está disponibilizando. Antes nós tínhamos, como o diretor colocou, as aulas presenciais, todos os alunos vinham, transporte escolar, tudo organizadinho, nós trabalhávamos, os profissionais da sala de aula trabalhavam de forma própria ali dentro da sala de aula, e aí veio essa pandemia para revolucionar com tudo. Então, o grande problema é como tratar as tecnologias numa família que não tem acesso à internet. Esse é o grande problema. Vamos trazer esse aluno para a escola, mas daí nós temos que manter o distanciamento. Como é que a gente vai manter? E a limpeza da escola para que não ocasione a contaminação. Então, é uma revolução muito significativa nesse momento que a gente está enfrentando. Não sei se o professor Vilmar vai citar também a questão até dos profissionais de educação que estão no grupo de risco também, né? Então, esse é uma situação assim muito complexa. E aí vem as colocações, né, do governo do estado: nós vamos dar a internet para as pessoas, mas como é que vai dar uma internet, por exemplo, num lugar que não pega celular? Então, não existe como trabalhar 100%, a gente já vai deixando claro que não existe como trabalhar 100% com os alunos. Por isso a gente está pensando já numa nova forma também de dar aula com material mais presencial, né? Mais ali entregue folhas para essas pessoas que venham até a escola de uma forma organizada, né? E aí a gente consiga então trabalhar esse material entregando o conteúdo para os alunos.
Professor Vilmar, e diante de toda essa situação, qual a expectativa da escola, talvez para termina o ano, não termina? Como é que está a situação?
Na verdade, nós somos subordinados, né? Nós temos que seguir a nossa mantenedora, que é a Secretaria Estadual de Educação, através da nossa coordenadoria. Nós, por enquanto, né, o próprio MEC flexibilizou as aulas presenciais para todo ano já, né? E isso daí depende dos estados fazer as suas medidas e depois os municípios. Mas nós somos o Estado, né? Nós somos escola do Estado. Então, na verdade, hoje estamos tendo aula regular, tá? Valendo tudo o que está se fazendo. Com toda essa precariedade, com todas essas limitações, com todas essas dificuldades, mas o ano está acontecendo. Então a gente veio aqui também fazer um pouco de apelo. A gente sabe que as famílias já estão bastante bombardeadas com esse momento. Mas nós dependemos mais delas ainda nesse momento, porque o pai, a mãe, o vô, a avó que cuida de muitos dos nossos alunos, eles são um pouco de professor agora. Então eles já estavam com todas as suas tarefas e agora mais essa tarefa. Porque o que acontece? A partir do momento que a gente manda, até vamos dizer para aquele aluno que tem o celular, aquele que vai, nós até vamos falar de um aplicativo que nós já estamos estudando ele, fazendo exercício, e o aluno vai precisar estar fazendo também, né? Mas como é que nós vamos, para esse aluno ainda nós estamos levando essa informação. Daí, mas tem que ter alguém lá em casa que cria uma rotina dessa criança para ela acompanhar, porque muitas vezes essa informação vai ser no celular da mãe. Às vezes é o único da casa, no celular do pai ou de alguém. Então vai ter que, precisa fazer uma rotina lá em casa de um horário para que essa criança possa fazer essas atividades, que são, é verdade, são atividades limitadas. Nós pedimos aos nossos professores que enviem assim, atividades bem objetivas, com bastante claras para entender, porque imagina o pai e a mãe lá, que às vezes não estudaram, não fizeram nem o fundamental, como é que vão interpretar uma atividade e ajudar o filho? Essa é a grande reclamação que a gente recebe. Então, mas que precisamos ainda mais deles? Mas com paciência, com calma, é um ano atípico, é um momento bem difícil. Mas um pouquinho nós precisamos fazer, né, assim, junto aos nossos alunos, porque nós organizamos a escola, o professor tem as suas atividades, aquele que não vai, por exemplo, pelo celular, ele pode vir na escola retirar, trazendo máscara, nós temos lá álcool e gel na escola e temos a sua atividade, nós multiplicamos aquela atividade, tiramos um xerox e enviamos para aquele familiar que vai buscar, leva para casa, depois devolve a sua atividade, né? Então, esse é o momento. Não tem muito conteúdo, é verdade, né? mas tem as suas atividades, nós somos cobrados pela mantenedora para fazer, e eles pedem para a gente atingir 100%. Nós, como escola, eu tomei a iniciativa lá como diretor, fui no promotor, fui falar com o promotor da nossa cidade, fui no conselho tutelar, eu disse como fazer para atingir os 100%, se nós não, a escola não tem assim uma ferramenta, um transporte para chegar nas casas. Vamos passar os nomes para o conselho daqueles alunos que nós não estamos tendo a chamada devolutiva, que é a resposta desses alunos. Daí, até eu acho que deverá ser alguma conversa entre as escolas. Eu pedi lá pelo Visconde de Toné, para o promotor, para o conselho tutelar, para nós unificar um pouco as orientações. Né? Porque os pais ficam meio perdidos. Né? Nós criamos um horário na escola para de manhã e de tarde, para sempre ter alguém na escola. Na verdade, tem essa briga, né, de fechar as escolas, de isolar os nossos colegas. Nós temos colegas de risco, que têm acima dos 60 anos, têm as morbidades, têm outros problemas de saúde, e que nós, esse pessoal, nós estamos cuidando, tem funcionário com essa realidade. Então, a gente está trabalhando assim com várias situações que nos incomodam, que nos inquietam, que nos angustiam muito, né? Então, mas é a realidade, nós não estamos recuando nisso, estamos fazendo a nossa parte, mas sempre com essa realidade que todo mundo tem aí na rua, né?
Bom, para concluirmos essa questão, professor João Rembold, com toda esta situação, o nosso aluno já se tem uma ideia do prejuízo educacional que ele vai ter nesse ano, ou quem sabe, com todas essas providências, tem como se suprir essa deficiência toda?
Bom, primeiro entendendo que os profissionais, como o diretor colocou, eles estão trabalhando de forma remota com as suas limitações, né? Então a gente tem que deixar claro isso. E nós hoje trabalhamos com conteúdos mínimos, básicos, né? Profissionais, a gente coloca para os professores, olha, português, interpretação de texto, leitura, o básico, matemática, o básico, quatro operações, algumas funções, porcentagem, coisas assim nesse sentido. Mas agora então está se colocando, né, mais fortemente um aplicativo chamado Classroom ou Sala de Aula, né, ao qual a gente vai, já estamos fazendo formações, alguns professores já trabalhavam dessa forma, o Estado de Santa Catarina já trabalha dentro desse aplicativo, né, e aí então os profissionais nossos aqui que ainda não tiveram contato e que muitas vezes a tecnologia parece que dá um medo, né, na gente, nós estamos proporcionando aos professores um conhecimento, né, o Estado dá algumas formações, semana passada nós tivemos uma formação da semana toda para os profissionais da área da educação, sobre as mídias, sobre a tecnologia, como trabalhar de forma remota. Então, aos pouquinhos, os profissionais, os professores estão se ajustando para que no mês que vem, no mês de julho, a gente chega com uma certa qualidade na educação, com uma certa organização já, para passar os conteúdos para que aqueles alunos consigam entender um pouco. Nossa ideia seria ensinar de uma forma com muito mais força, com muito mais qualidade, só que a gente nota que não tem isso. Infelizmente, a gente não tem isso nessas ferramentas. O bom seria se fosse de forma presencial, né?
Professor Vilmar, aqueles pais que têm alguma dúvida ou que tenham dificuldade podem então procurar a escola, só reforçando nesse sentido?
Sim, eles podem ir até a escola. Nós estamos todos os dias das 8 da manhã às 11 horas, da 1 da tarde às 4 horas da tarde com a escola, recebendo os pais, enviando as atividades, enfim, né, a escola é uma referência, é um apoio tanto para os professores quanto para os pais. Só queria informar o seguinte, que o Estado fez um convênio entre a Secretaria de Educação e a Assembleia Legislativa, disponibilizando lá R$500.000 para pagar as internets, tipo da Vivo, da Claro, enfim, daquele telefone que está vinculado ao cadastro da escola, para o aluno ter internet para o uso do Classroom, esse aplicativo da Google, aí, sala de aula, para os alunos poderem usar. Está sendo programado para 1º de julho essa atividade. Então, os professores, o Estado, através da Procergs, né, que é o órgão de processamento de dados, ele conseguiu fazer um sistema de internet que liga o EASY, que é o sistema de informática da escola, de cadastramento online da escola, com esse aplicativo. Então, migrou todos os dados para dentro desse aplicativo, as turmas foram geradas automaticamente, né? Já estamos exercitando isso, os alunos estão recebendo lá porque foi gerado um e-mail, como é da Google, é Gmail, né? Um e-mail para cada aluno, eles vão poder acessar e receber todas as informações através desse aplicativo, para aquele que tem o celular e tem a internet, porque se não tem internet, nada disso vale. Então, esse aplicativo que está sendo exercitado agora, os professores, como disse o professor João, a gente está aprendendo, né? Então estamos tudo numa caminhada no mês de junho para efetivar ele no mês de julho.
Bom, conversamos então com o diretor Vilmar Luiz Leite, do Instituto Estadual de Educação, acompanhado de professor João Rembold, vice-diretor noturno. Muito obrigado, Vilmar, que bom tê-los aqui. E, infelizmente, com dificuldades, mas os educandários gaúchos e de todo o nosso país vão fazer o possível para concluir o ano e vida que segue, né? Temos que ter paciência que isso vai passar.
É o mundo, né, Hélio? É o país, é o mundo, essa situação que nos pegou de surpresa. E eu acho que uma coisa que eu tenho que trabalhar muito, assim, Hélio, não é só para a escola, é a empatia. Nós temos que entender o outro, temos que ser solidário com o outro, temos que cooperar.
Paciência.
E paciência, tá? Então, acho que é isso. Então, nós temos dois caminhos. Quem não receber as informações através da internet, nós temos a escola, tá? Mas vamos devagar, porque tem que ter o distanciamento, com os cuidados, para que a gente possa também colaborar com as medidas de saúde sanitária.
Esta entrevista você confere na íntegra no site desta emissora. Acesse www.radiomarabá.com.br.